Vera Filber trazendo mais informações para vocês. E hoje vamos falar um pouquinho sobre imposto de renda. Se você ainda não declarou, calma. Eu estou com três pessoas muito importantes por aqui e dotadas para falar sobre esse assunto com a gente. Eu vou deixar que eles mesmos se apresentem.
Bom dia, Rádio Ouvintes. Aqui é a Dione. Eu sou presidente da ACOMAR, Associação dos Contadores aqui de Marechal Cândido Rondon.
Bom dia, Rádio Ouvintes. Aqui quem fala é o Gil, contador, atualmente na coordenação do Núcleo de Profissionais da Contabilidade da CIMACAR.
Muito bom dia, meu nome é Paulo, eu estou na função de delegado do Conselho Regional de Contabilidade aqui para Marechal Cândido Rondon.
Muito bem, a gente vai começar lá de o princípio. Quem é que precisa declarar o tão famoso imposto de renda? Dione, pode responder para a gente?
Posso sim. Todas as pessoas que ganham mais de R$ 33.888 em 2024. Se a gente fizer um cálculo grosso modo aqui, todo mundo que ganha mais de R$ 2.800 por mês está obrigado a declarar. Lembrando que esse é o valor bruto, não é o valor líquido, né? Que às vezes a gente acha, mas na minha conta não entra tanto dinheiro assim. Não, mas se no teu holerite consta R$ 2.824, muito provavelmente você está obrigado a declarar.
Muito, pois bem. Mas como que funciona essa declaração para o pessoal da atividade rural? Vou perguntar agora para o Gilcimar de Souza de Oliveira.
Para atividade rural, os limites são um pouco diferenciados. Para ano de 2024, é acima de R$ 169.440. Um detalhe muito importante que deve ser observado é quem tem rendimentos de arrendamento da atividade rural não tem o mesmo tratamento da atividade rural, e sim como rendimentos tributáveis ajustados na declaração de forma anual.
Eu acho um ponto importante que a gente gosta sempre de comentar é que a declaração de imposto de renda ela é conhecida como declaração de ajuste. E nada impede que a pessoa eventualmente tenha rendimentos tanto da atividade profissional como funcionário ou como empresário e também tenha rendimentos da agricultura. E quando a gente fala em rendimentos tributáveis, a gente vai considerar a soma de todos os rendimentos que a pessoa receba, seja aluguel, seja salário, seja rendimento da agricultura ou qualquer outro que ele tenha direito. Então, talvez, na declaração de imposto de renda, a pessoa não entenda exatamente a sistemática, mas ela chama declaração de ajuste justamente porque ela ajusta todas as bases de cálculo, todas as fontes de renda que a pessoa recebe.
Deixa eu aproveitar para te perguntar, Paulo. A gente fala sobre pagar o imposto de renda, mas a gente também consegue abater, principalmente nessa questão rural. O agricultor, nós aqui de Marechal Cândido Rondon, que temos a agricultura como principal fonte de renda, é o que mais gera a nossa economia. O agricultor faz um investimento, ele tem como abater também. Como que funciona essa parte?
Para o contribuinte normal, aquele que tem rendimento assalariado principalmente, ou mesmo empresário através do Prolabore, as deduções possíveis são planos de saúde, as despesas médicas, com dentista, despesas de instrução, aí sim limitado ao valor de R$ 3.561, essas são as despesas normalmente dedutíveis. Algumas situações nos perguntam se despesas com medicamentos também seriam dedutíveis. Até seriam se estiverem inclusas numa fatura emitida pelo hospital durante um internamento médico, né? A aquisição de medicamento numa farmácia não torna o medicamento dedutivo para fins de imposto de renda. Então, existem características diferentes, né? E da atividade rural, qualquer despesa necessária para a atividade rural, ela se torna dedutível. E, eventualmente, a aquisição de algum maquinário agrícola, né, uma colheitadeira, um trator, um implemento, ele é considerado despesa da agricultura. Só que é importante lembrar que se acontecer a venda desse equipamento em determinado momento, ó, eu vou substituir, comprar o melhor e vou vender o antigo, essa venda se torna receita da agricultura. Então, também tem que oferecer a tributação no momento da alienação de algum bem da atividade rural.
Existem casos que o agricultor consegue abater todo o seu imposto de renda?
Sim, pode acontecer, porque na atividade rural você tributa de duas maneiras. Uma pelo resultado, ou seja, receita menos despesas, ou então você tributa 20% da receita, o que for mais vantajoso para o contribuinte. Se eventualmente, vamos falar de um número, eu comprei uma colheitadeira por R$1 milhão, né? Eu vou deduzir naquele ano integralmente como despesa da atividade. E muitas vezes esse bem é adquirido financiado, né? Então, ao longo dos anos, esse 1 milhão pode te trazer benefício fiscal porque você vai aproveitando o prejuízo causado pela aquisição do equipamento de maior valor, deduzindo dos lucros dos anos seguintes. Então, vamos considerar que em função dessa aquisição a pessoa teve um prejuízo naquele ano, ele vai sendo levado para frente tantos anos quanto necessários para absorver esse prejuízo, né?
E para o pessoal que tem rendimento de arrendamento ou de aluguel, Paulo, como que funciona?
O aluguel, para a pessoa física, ele é tratado como um rendimento mensal e sujeito à tributação. Então, se a pessoa recebe vários aluguéis durante o mês, ele é obrigado ao preenchimento do carnê-leão e ao recolhimento mensal do imposto devido, né? Essa é uma característica que, às vezes, algum contribuinte acaba incorrendo em erro por causa do desconhecimento desse fato, né? Então, ele precisa, sim, levantar se houve a incidência efetivamente do imposto, fazer a informação mensal e o recolhimento sempre no último dia do mês seguinte ao recebimento do aluguel. O Gilcimar falou muito bem em relação ao arrendamento agrícola. Ele segue a mesma linha. Muitas vezes o produtor ele acaba recebendo o pagamento em produto, mas ele é arrendamento, ele não é receita da agricultura, até porque você não tem despesa, nesse caso, para confrontar. Então, ele sim teria que ser levado à apuração via carnê-leão, calculado e recolhido no mês seguinte ao do recebimento, e não ser tratado como rendimento da agricultura.
Vou perguntar para você mais uma vez, fora os rendimentos que você já citou, quais ainda são isentos?
Rendimentos isentos, por exemplo, funcionário se afasta ou é desligado da empresa, ele recebe o resgate do FGTS depositado, é rendimento isento. Distribuições de lucro nas empresas, né? A empresa tem duas formas de remunerar o trabalho do empresário, uma delas é através do Prolabore, esse sim sujeito a INSS, sujeito a imposto de renda, e a distribuição de lucro, havendo lucro e havendo recursos disponíveis na empresa, a distribuição de lucro é isento lá na pessoa física, pelo menos até o advento da reforma tributária, que isso pode mudar no futuro, né?
Bom, agora eu vou perguntar para o Gilcimar sobre um assunto que foi polêmico no último ano. Muita gente com dúvidas sobre PIX e sobre cruzamentos da Receita Federal também. Gilcimar, o que pode ser dito sobre?
Então, Vera, o que pode ser dito é que realmente a Receita está de olho nas movimentações. Até houve aquele pequeno tumulto início de ano, daquele limite de 5 mil. A questão, o fato é que as instituições financeiras já comunicam a Receita as movimentações que ocorrem e apenas estariam alterando os limites para essa verificação. O importante é que quem recebe o PIX e quem paga por PIX também se atente à movimentação, se o valor movimentado na conta está condizente com os valores declarados na Receita, pois aí que decorrem os cruzamentos. Uma vez que a pessoa movimenta em torno de 7 mil e o faturamento está a renda tributável abaixo desse valor, com certeza chama a atenção do fisco. E é muito importante também que se atente às questões das movimentações com notas fiscais, que é outra forma de cruzamento. A pessoa toma serviços e informa o CPF. Ou seja, tudo que ela gasta, ela informa o CPF. Então, o que ela ganha tem que fazer à frente. E se ela faz investimentos, tem que fazer à frente para os gastos e para os investimentos também.
Lembrando que os cruzamentos da Receita Federal não são apenas com o PIX, né? Compra, transação com imóveis, os cartórios informam, fez transação, comercializou, comprou, vendeu veículo, as concessionárias de veículos também fazem esses cruzamentos. Então, assim, a Receita Federal, ela tem uma rede grande para fazer cruzamentos, não é apenas o PIX, mas ela também usa o PIX, os cartórios e tem mais um monte de outros cruzamentos que são feitos, né? Então, é importante procurar um contador para que perguntar para o contador, falar, olha, mas e eu fiz tal transação no ano passado, em 2024, será que eu preciso ou não? O contador hoje é a melhor pessoa para te ajudar a responder isso daí.
Inclusive, quando a gente vai, às vezes, no mercado, em uma loja, no posto, tem uma moça sempre muito simpática que pergunta, CPF na nota? Aí você responde sim, e sim, e sim. E toda vez você responde sim, às vezes o seu rendimento ali no seu CPF vai contar que você tem muitos gastos, mas não entrou todo esse dinheiro. Como que funciona daí?
Mas como assim tu vai ter gastos que você não tem dinheiro,
exato,
que você pode declarar?
Exatamente.
Todo mundo tem a origem comprovada. Então, assim, não tem por que ter medo de informar o CPF. A menos que você tenha uma origem não declarada, né? Aí que é mais complicado. Os limites das transações bancárias, pelo que a gente sabe, é até 5 vezes a tua folha de pagamento, então o teu salário. Aquela história, transferir dinheiro para mim, para o meu esposo, transferir dinheiro para minha conta, do meu esposo ver para minha conta, não. Isso tudo já está considerado dentro dos limites, né, das informações das instituições financeiras.
E esse limite de 5 mil realmente existe?
Existe. É uma regra do Banco Central. Qualquer transação acima de 5 mil reais deve ser notificado o CPF para o Banco Central. E o Banco Central faz o acompanhamento do que foi feito com esse recurso. Então, sim, existe sim.
Qual que seria a maior preocupação do pessoal que usa muito o Pix e nem sempre declara sobre isso? Usa para receber, por exemplo, os taxistas, que muitas vezes não são registrados ou ainda não têm um MEI. O adequado seria ir atrás de fazer um MEI?
Algumas atividades, elas estão previstas na legislação do microempreendedor individual e outras não. Se a pessoa atua como pessoa física, o caminho, você recebendo recursos de outra pessoa física, é carnê-leão. No carnê-leão, você não vai declarar somente receita, você vai também fazer a informação das despesas necessárias para exercício daquela atividade. Então, o taxista, ele abastece o veículo, é a despesa da atividade. Outras que forem decorrentes dessa atividade, ele vai poder deduzir e, se resultar em imposto a pagar, ele vai efetivamente recolher. Sempre no último dia do mês seguinte ao do recebimento do recurso, né? Então, esse cuidado tem que ter. A questão de a pessoa ter rendimento comprovado ou não, todos que não tenham rendimento comprovado precisam ficar atentos, porque a Receita Federal tem aumentado sistematicamente o volume de cruzamentos. E eu sempre digo, se o dinheiro é recebido de maneira ilícita ou não tributada, não quer dizer que depositando na conta corrente da pessoa ele passa a ser um rendimento quente. Então, precisa observar isso, porque a Receita está monitorando. E embora existam limites para informação, mas a quebra do sigilo, em caso de verificação, se eventualmente há um desvio de finalidade, pode acontecer a qualquer momento a pedido do determinado ente fiscalizador. Então, quem tem praticado esse tipo de situação, o ideal é que regularize o quanto antes, porque a Receita pode voltar 5 anos na fiscalização do contribuinte. Então, é bem delicada a situação. E falando ainda da questão agrícola, a Receita Federal começou a cruzar a emissão de notas fiscais da agricultura com os limites que o Gil comentou. Então, aquele que está fora não tem observado esses limites, eu tive um caso em que a pessoa foi intimada a apresentar os últimos 2 anos, né? Então, a Receita está de olho também nas receitas dos agricultores.
É sobre isso que trata a famosa malha fina, Paulo?
Inclusive.
Muito bem, vou perguntar para você, Diana, então, qual é o prazo para a declaração deste ano?
É agora até dia 30 de maio.
Vou aproveitar que eu estou conversando com você diretamente e vou perguntar para você sobre a Acomar. Pode explicar um pouquinho para o pessoal sobre o trabalho da Acomar?
Posso, sim. A Acomar, ela é uma associação fundada há 25 anos... com o objetivo de promover a integração dos contadores aqui de Marechal Cândido Rondon. É uma associação das pessoas físicas contadores. Então, todo mundo que é contador, que atua na área de contabilidade, pode sim se associar. A Acomar, ela tem por objetivo desenvolver os contadores. Então, a gente traz alguns treinamentos, promove algumas reuniões para integração. A ideia é fortalecer a classe contábil.
Muito, pois bem. Vou perguntar então para você, Gilcimar, novamente. A gente conversou que algumas pessoas têm esse caso de receber um Pix, não declarou. Para o pessoal que não declara, quais são as consequências?
Para as pessoas que não declaram e que deveriam declarar, vai acontecer de possibilidade de travar o CPF, ou seja, o bloqueio do CPF. A pessoa vai fazer uma operação bancária, outra operação, vai ensejar, vai acusar que o CPF está inoperante. Então, quando vai verificar, consta lá a ausência de declarações, último ano até vários anos. Como o Paulo bem frisou, a Receita pode retroagir a 5 anos. Eu já tive casos que a pessoa apareceu com 3, 4 anos pendentes e não sabia porque até então não estava operando com crédito. Quando foi tomar crédito no mercado financeiro, apareceu essa situação. Fora isso, se houve imposto a pagar, tem um mínimo de multa de R$ 165,74. Mas, a depender da situação, se houvesse valor a pagar, pode chegar até 20% desse valor. Aí vai caber muita questão do fisco, da interpretação, se é reincidente ou não, mas fica sujeito a uma multa até maior.
Então, para o pessoal voltar a estar de boa com a lei, de bem perante as leis, limpo novamente, o CPF funcionando, precisa pagar essas multas ou tem mais alguma coisa que o pessoal precisa fazer para estar novamente podendo atuar com o CPF?
Uma vez que constatou a pendência, regularizou com envidas declarações e os devidos pagamentos impostos pela Receita, na questão de 3, 4 dias no máximo úteis, já está liberado o CPF novamente.
Vou perguntar para você, Paulo, para onde vai essa verba final? Todo mundo tem que pagar o imposto de renda, mas para onde isso vai?
O sonho de todo contribuinte é que o dinheiro fosse utilizado aqui na nossa cidade, e há formas para isso. Para aqueles contribuintes que efetuam a declaração do imposto de renda pelo modelo completo, existem as duas formas, né? Tanto o simplificado para aquelas pessoas que têm menos valor, menos despesas dedutíveis, acaba sendo vantagem aproveitar o desconto simplificado de 20%. Para os demais que apresentam várias despesas e que o modelo completo é indicado, esse eles podem, durante a própria declaração, efetuar a destinação de parte desse imposto para o fundo da criança e do adolescente e para o fundo do idoso do município de Marechal Cândido Rondão. Então, 3% do imposto devido vai diretamente na conta desses órgãos. A única particularidade é que o imposto, enquanto devido, se o contribuinte prefere parcelá-lo, ele pode parcelar em até 8 vezes. No caso das doações, ele tem que ser pago à vista. Então, você retira esses 6%, 3 para cada ente, paga esse montante à vista e o restante, aí sim, se for vontade do contribuinte, ele pode parcelar. Lembrando que a partir da segunda cota, ele já sofre a variação da Selic mensal, né? Só a primeira, que é paga, então, sem juros. As seguintes já tem que todo mês atualizar e efetuar o recolhimento.
Vou aproveitar o gancho, então, e perguntar para você, Gilcimar, sobre o ganho de capital. O que você pode falar sobre?
Então, a questão do ganho de capital é algo que enseja muita atenção, até porque o ganho de capital, ele é informado na declaração de ajuste anual, mas a sua sistemática é diferente. A sistemática dela é temporal. Então, se por acaso alguém fez uma operação de venda em junho do ano passado e ensejou o ganho de capital, estava acima dos limites de isenção, deveria pagar o imposto até julho. Também já tive casos que chegaram com uma operação de venda e foi constatado ganho de capital. E como foi feita a declaração e informação apenas no período da declaração de ajuste, houve aplicação de multa, que chega até 20%, e juros de 1% ao mês. Então é muito importante essa questão do ganho de capital.
E aqui eu acho importante a gente mencionar, né, Justimar? Ele vai sempre levar em conta a data do recebimento. Então, para aquele contribuinte que tiver feito uma venda de maneira parcelada, ele vai calculando os impostos, sempre no último, recolhendo os impostos no último dia do mês seguinte ao recebimento de cada parcela. Então, vamos considerar que a pessoa tenha vendido, acontece muito na área agrícola, às vezes vende para receber na safra seguinte ou safras seguintes. Ele vai sempre apurar o imposto no mês em que ele tenha efetivamente recebido a parcela, né? E eu gosto sempre de chamar a atenção também para um cenário que são os ganhos de capital que acontecem no inventário, né? Algumas pessoas que desconhecem um pouquinho da legislação acabam achando que terminou o inventário, terminou os encargos, né? Terminou alguns encargos, que talvez impostos municipais ou estaduais, ITCMD, ITBI, que podem ter encerrado com o processo de inventário. Mas a tributação do imposto de renda, ela leva em conta valores de aquisição e valor de venda. Isso é tributo federal. Então, o planejamento tributário também para o inventário, talvez tentando evitar uma tributação um pouquinho maior do ganho de capital, tem que ser feito antes da escritura de inventário, que ali pode acontecer alguns cenários e algumas surpresas desagradáveis para o contribuinte. Lembrando que o contribuinte do ITCMD é o donatário, ou seja, aquele que recebeu a doação. E para o caso do imposto de renda, o ganho de capital é de quem efetivamente fez a doação, ou seja, o contribuinte que possuía o bem. Então, são dois entendimentos um pouquinho separados também, mas é importante que... Por isso que, antes de realizar, está fazendo um processo de inventário. Conversa com o advogado, conversa com o contador, analisa o melhor cenário e daí define qual a estratégia a ser tomada.
Bom, Paulo, em casa o pessoal deve estar pensando, beleza, Paulo, Gilcimar, Johnny, Vera, já entendi a importância de declarar, sei que eu tenho até final do mês agora para declarar, sei que acima de R$ 1.800 eu sou obrigado, se eu recebo isso, eu preciso declarar, mas como que eu faço para declarar, aonde que eu recorro, aonde que eu vou? Sei que a Simacar completou 57 anos em pouco tempo. Inclusive, no sábado, a gente tinha a cerimônia de posse da nova diretoria e a Simacar sempre vem auxiliando a população nesse caso. Como que a Simacar pode auxiliar com o imposto de renda, Gilcimar?
Então, Vera, a Simacar auxilia através do Núcleo de Profissionais da Contabilidade, que é o núcleo setorial da Simacar, que congrega mais de 25 escritórios de contabilidade. E o nosso intuito também, assim como da Comar, é promover a integração entre a classe. A Comar nas pessoas físicas do contador e o nosso núcleo através dos escritórios das empresas. Também contamos com alguns profissionais que não são de escritórios, que são de algumas empresas que têm contabilidade própria e participam conosco. Mas a maioria dos participantes são escritórios de contabilidade. E todos os escritórios estão aptos para oferecer esse trabalho de declaração de imposto de renda. Então, o contribuinte que tem alguma dúvida e quer procurar um profissional, pode entrar em contato com a Simacar no telefone 99935-9146, que também é o WhatsApp, e pode solicitar a lista dos nossos participantes para, então, buscar um contador, um profissional habilitado, para então, melhor orientar.
Só vamos pedir para o pessoal pegar e abrir a agenda do celular ou pegar um papel e uma caneta, que o Gilcimar vai repetir o número de telefone para vocês poderem anotar. Vamos lá!
Vamos lá! 99935-9146.
Com a Fernanda.
Com a Fernanda.
Se alguém quiser ir até a Simacar, pode também para tirar dúvidas?
Pode, no caso de buscar a lista dos escritórios participantes, né? Mas depois a assessoria mesmo vai ser direto no escritório que optar por buscar.
Bom, vou dar um tempinho agora para vocês fazerem as declarações finais, as considerações finais e se despedirem dos nossos queridos ouvintes. Pode começar por você, Dione.
Pode. Bom, Vera, muito obrigada pelo convite e a gente só quer esclarecer aos contribuintes que é importante você fazer essa declaração do imposto de renda. A declaração do imposto, o CPF na regular, o Gil falou de vários problemas que as pessoas podem ter por causa do CPF estar irregular. E uma das coisas que às vezes a gente acha que não impacta, mas impacta, é as pessoas que recebem medicamento da farmácia básica. Se o CPF está bloqueado, elas também não têm mais como receber o medicamento da farmácia básica. Então, assim, você que ganhou em 2024, no acumulado do ano todo, R$ 33.888 ou mais, está obrigado, sim, a fazer a declaração de imposto de renda. Então, faça, procure um profissional habilitado, procure um escritório de contabilidade antes do dia 30, dia 29, 28, dia 30, os contadores estarão praticamente lotados, né? Então, o quanto antes, procure um contador e peça, será que eu preciso, me ajuda, o que, que eu preciso fazer? Ele vai, inclusive, te orientar sobre quais são os documentos necessários para poder fazer essa declaração do imposto de renda e não ter problemas futuros, né? Como o Paulo disse, o fato de você não ter, por um acaso, caído na malha fina agora em 2025, não quer dizer que em 2029 ou 2030 você não venha a ter problemas por conta disso. Então, assim, não é porque esse ano passou que talvez não vá dar problema lá na frente, né? Então, caso de dúvida, procure um contador, entre em contato, se não conhece ninguém, entre em contato com o núcleo da Simacar, núcleo dos contadores da Simacar, eles vão te passar a lista dos contadores e vão te orientar adequadamente, tá bom?
Gilcimar?
Vera, Rádio Ouvintes, muito obrigada pelo espaço concedido para nós, da Simacar, através do núcleo, para enfatizar a tão necessidade, a importância de fazer a declaração de ajuste anual do imposto de renda. Muito obrigado e nos colocamos à disposição de toda a comunidade.
Paulo?
Eu gostaria só de lembrar que os pontos que a gente abordou aqui são os que a gente enxerga como mais recorrentes, né, por parte dos contribuintes. Então, claro que a lista completa das obrigações e de quem eventualmente tenha alguma questão que obrigue a declarar é muito mais ampla E os assuntos também poderiam levar, talvez eu até brinquei contigo, poderia levar até a semana toda, né? A gente conversando sobre isso, né? Mas eu só queria levantar mais um ponto importante, para aquele contribuinte que se estabeleceu enquanto MEI, né? A gente percebe que alguns movimentam todo o recurso que é advindo do MEI na pessoa física. E a pessoa física do MEI não tem nada a ver com o CNPJ do MEI, né? Então, esse cuidado com o dinheiro que é da empresa, que é do contribuinte, ele é rastreado pela Receita também. Então, a gente sabe que o MEI tem limite de 81 mil. Mesmo os 81 mil se vierem para o CPF do sócio, existem regras para isso acontecer. A gente não vai aprofundar o assunto, mas a gente precisa chamar a atenção, porque a própria movimentação na pessoa física desse recurso pode trazer problema para o contribuinte. E, como sempre, né, Vera, agradecer toda a abertura que a Rádio Difusora sempre nos dá em relação aos comunicados que os contadores têm para a comunidade. E a gente permanece à disposição para qualquer outro momento, trazer outros assuntos também que sejam de relevância também para todos os munícipes de Marechal Cândido Rondon.
Nossos queridos ouvintes sempre com dúvidas e a gente tentando sanar a maior parte das dúvidas de todo mundo. Inclusive, se você tiver alguma dúvida em casa, pode mandar mensagem para a nossa recepção da Rádio Difusora, que a gente sempre comunica por aqui, que a gente fica feliz em ajudar vocês. Muito obrigada pela presença de vocês, tanto do Paulo quanto do Gilcimar e da Dione. Para a programação da Rádio Difusora, Vera Filber.